Parashiot Tazria e Metsorá. Hoje nós temos porção dupla. Vamos ler o trecho que está no capítulo 14, Levítico, capítulo 14, a partir do versículo 54. Diz assim a Torá: Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra e de tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da enxação, e da pústula, e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. A lepra precisaria ser percebida, primeira coisa. A lepra precisaria ser percebida para ser contida e evitar que se alastrasse. O sacerdote, vocês leem os capítulos 13 e 14 de Levítico, o sacerdote não tinha como curar, não tinha poder para curar, mas o sacerdote ele tinha sim a obrigação de examinar e diagnosticar, examinar, se repete várias vezes nesses capítulos. E uma vez confirmado que era praga de lepra, isso deveria ser declarado. Era uma declaração necessária para que as medidas relacionadas pudessem ser tomadas. O propósito principal, nós percebemos claramente, era proteger a comunidade. Uma pessoa leprosa, ela deveria ser isolada. Uma veste com lepra deveria ser queimada. Uma casa com lepra deveria ser derribada. Numa interpretação literal, os capítulos de Levítico 13 e 14 falam só sobre lepra. Lepra das pessoas, lepra das vestes, lepra das casas. Se você fizer uma leitura literal, é isso. E é só isso. Mas será que é só sobre lepra? Será que a Torá está nos falando só sobre lepra? Vejam. O sacerdote, ele deveria perceber, examinar, detectar, confirmar e declarar o diagnóstico sobre algo que apodrece, apodrece a pessoa, apodrecia também as vestes, apodrecia também a casa. Não apenas apodrece, a lepra nas pessoas, ela apodrece a carne. Contagia os outros e mata. Nós podemos fazer uma leitura apenas literal e tratar o assunto como uma questão biológica somente. Mas é óbvio que o propósito da Torá, embora não exclua a questão biológica, vai muito mais além, vai bem mais longe e mais profundamente. Na tradição judaica, a lepra é associada ao pecado da fofoca, da maledicência, do Lashon Hará, baseado inclusive num texto da Torá que nós lemos no livro de Números sobre a maledicência de Miriam, irmã de Moshe, justamente em relação a Moshe. Miriam e Aaron falaram mal de Moisés e Miriam ficou com lepra. Por conta desse episódio, há uma associação na tradição judaica entre lepra e fofoca, maledicência. Mas a praga da lepra é uma praga que poderia ser vista. Você vai ver nos capítulos 13 e 14 até onde o sacerdote puder ver, até onde ele puder enxergar, até onde ele puder perceber com os olhos. A praga da lepra, ela poderia ser vista. e sendo vista, a sua percepção relativamente é mais fácil do que outras, digamos assim, outras pragas que também apodrecem, que também contagiam e que também matam. Vejam que essa tradição judaica de associar a lepra com a fofoca não é uma alegoria, não é uma forçação interpretativa. De fato, Miriam ficou com lepra física por conta do seu pecado de maledicência. Mas o fato é que a Torá aqui ela está nos falando não apenas sobre a questão física da lepra, que nós poderíamos hoje chamar de hanseníase. A Torá está nos falando sobre algo que apodrece a pessoa. Algo que contagia, que contamina a partir de uma pessoa, contamina outros e outros e outros. A Torá está nos falando de uma praga que apodrece, contagia e mata. E aí é inevitável que nós, como crentes em Jesus, nós acabamos dando um passo mais do que a tradição judaica quando associa a lepra com a maledicência. Nós sabemos que as características não são apenas para a maledicência, mas quando nós lemos com atenção esse texto, nós imediatamente percebemos que o que está sendo tratado aqui não é apenas a praga da lepra, mas é uma outra praga. É a praga do pecado. A praga do pecado, ela apodrece a pessoa, ela contagia e ela mata. Não é tão rapidamente perceptível como a praga da lepra. Dá para perceber também, e nós vamos ver isso daqui a pouco, é perceptível, mas não é tão fácil. Nós sabemos que perto da praga do pecado, a praga da lepra, ela não pareceria tão grave assim. Olha que é muito grave! A Torá nos ensina nos capítulos 13 e 14 sobre a praga da lepra. Mas e sobre a praga do pecado? O que a palavra de Deus tem a nos dizer? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, diz Paulo a Timóteo. Sabe, porém, isto. Paulo adverte Timóteo para que ele se prepare para enfrentar não algo que talvez aconteça, mas algo que certamente acontece e com o que ele teria que lidar. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Que dias são esses nos últimos dias? Não como algo reservado ao futuro escatológico, não é algo exclusivamente reservado ao futuro escatológico, mas os últimos dias, os teólogos entendem que se refere a esse tempo já presente entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Timóteo e Paulo já estavam nos últimos dias, porque foi após a primeira vinda de Cristo. Nós estamos nos últimos dias, porque nós estamos ainda nesse tempo, após a primeira vinda de Cristo e antes da segunda vinda de Cristo. A prova textual está no versículo 5. Foge. Paulo não diria a Timóteo para ele fugir de algo que ocorreria dali a séculos ou milênios. Paulo estava falando de algo que já acontecia. É claro, nós vamos vendo uma piora gradativa na condição humana sem Deus. Sobrevirão tempos difíceis. É curioso, eu assisti esses dias um debate em que uma pessoa ela tentava desacreditar o evangelho, e de fato alguns usam isso como argumento para desacreditar o evangelho. Que evangelho é esse? Que Mashiach é esse que afinal de contas não trouxe paz? Esse argumento é usado para desacreditar a Jesus Cristo, para desacreditar o evangelho, alegando que o Messias teria que trazer paz universal, solução de todos os problemas, harmonia, etc, etc. Mas ele próprio, o próprio Mashiach, o próprio Jesus Cristo já havia dito, Mateus capítulo 10, versículo 34, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Então o fato de ainda haver problemas não é sinal de não cumprimento das profecias. Mas ao contrário. É exatamente esse o plano de Deus para este tempo em que nós estamos. Sobrevirão tempos difíceis. Mais difíceis. E cada vez mais difíceis. Pois os homens serão. Nós lemos no versículo 2. Quando nós terminamos o versículo 1, nós poderíamos imaginar que sobrevirão tempos difíceis por causa de fatores externos. Mas o fato é que quando nós chegamos no versículo 2, Paulo diz, pois os homens serão, e aí vem uma lista, pois os homens serão. Então nós percebemos agora que os tempos difíceis dos quais Paulo fala no versículo 1, não são tempos difíceis por fatores externos como guerra, fome, doenças, calamidade. Alguns escatologeiros gostam, porque teve isso, teve aquilo, então... Mas Paulo está dizendo a Timóteo, não é porque é o presidente, é o Trump, porque é o Netanyahu, porque é este, porque é aquele. Não que devamos estar cegos a esses sinais externos, não é isso. Eles também acontecem, mas precisamos abrir os olhos para esses outros sinais. E são desses outros sinais que Paulo aqui está falando a Timóteo. Tempos difíceis, não por fatores externos, não por guerra, doença, fome, calamidades, mas por aquilo que os homens serão em sua depravação total, cada vez mais e mais. Os tempos difíceis, não tanto por fatores externos, mas por aquilo que os homens serão. À medida que o tempo passa. Nós podemos fazer várias análises da história e, como nós lemos os últimos 2000 anos, nos últimos 2000 anos houve muito avanço na ciência. Sim, é verdade, é uma leitura possível. Nos últimos 2.000 anos houve muito avanço tecnológico. Sim, é fato, é uma leitura possível. Mas nos últimos 2.000 anos nós vemos que o pecado ele é mais explícito a cada século, a cada década, a cada ano. Coisas que antes... Preste atenção nisso. Não sei se você já pensou nisso. Imagino que sim. Coisas que antes eram mais comedidas, ou mais retraídas, ou havia mais freios, havia mais filtros. Parece que de geração em geração, e nós percebemos isso em relação à geração de nossos pais, em relação à geração de nossos filhos, não é que nós vamos nos tornando mais pecadores, nós sempre fomos, desde sempre, desde os dias de Adão Arishon. Mas parece que à medida que o tempo vai passando, a depravação total, ela se infiltra mais, ela se sente mais livre. Parece que o pecado humano agora está mais à vontade. Não que não existisse antes, mas é mais explícito, é mais publicitado. O pecado humano é mais proselitista, é mais capilarizado. A depravação total, ela é total, sempre foi total, mas parece que é cada vez mais explícita, cada vez mais sem freios. E aqui Paulo, ele aponta a Timóteo. Eu contei, depois você conta, vê se confere, 18 características. Irmãos, não é pouca coisa. São 18 características que vão, de alguma forma, qualificar, ou melhor, desqualificar esses homens e vão dar o tom, vão dar a nota desses tempos difíceis nos quais já estamos e parece que vão se tornando cada vez mais e mais difíceis. A lista é esta: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes dos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Paulo aqui não tem a intenção de explicar cada uma dessas características, mas de dar a Timóteo e a nós como que uma espécie de sensor, de parâmetro, para que nós percebamos o que está acontecendo à nossa volta. À medida que você vai lendo essas características, e olha que não são homicida, pedófilo, latrocínio, genocida, parecem até coisas... Ah, mas egoístas, avarentos. Será que não é normal nós sermos um pouquinho egoístas e um pouco avarentos? Paulo está dizendo que não, que isso é um sinal da nossa depravação total. Egoístas, avarentos. Você olha em volta e é o que você vê. E é tanto e tanto que se vê isso que nós começamos a pensar que a lepra é normal, é tanto leproso. É tanta lepra em tanto lugar, em toda parte, que você começa a pensar que é normal. Ser leproso é normal. Egoístas, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Você sabe do que eu estou falando? Ingratos, olha, ingratos. Ingratos é colocado aqui na mesma categoria que blasfemadores. Preste atenção nessa lista. Não é o caso de você abrir um estudo sobre cada uma dessas 18 palavras. Não é isso. Mas preste atenção. Olha o que está escrito na palavra e olha a sua volta. Desafeiçoados. Implacáveis. É o que nós vemos. É o que nós temos a nos rodear o tempo todo. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, cheios de si mesmos, vaidosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É terrível. Tempos difíceis, irmãos. Não porque está tendo muito terremoto, e muita guerra, e muita chuva, e muita falta de chuva. Tempos difíceis por aquilo que os homens serão. Tempos difíceis por aquilo que os homens são. Mas tem algo ainda pior aqui nesse texto. Preste atenção. Paulo não se refere aqui. Aqui nesse texto, Paulo não se refere aos ímpios fora da igreja. Tudo isso que nós acabamos de ler não são os inimigos externos que publicamente se opõem ao evangelho, que publicamente rejeitam Cristo. Não é desses que Paulo está falando. Porque quando você lê essas 18 características, você pensa, ah, são os ímpios, são os incrédulos, são aqueles que não aceitam Jesus. Mas Paulo aqui não se refere aos de fora, aos ímpios de fora da igreja. Não é isso. Não são os inimigos externos. Não são aqueles que publicamente se opõem ao evangelho. Não são aqueles que publicamente rejeitam Jesus. Não. Mas são aqueles que, por alguma razão, querem ser reconhecidos como se fossem verdadeiros crentes. Não é o leproso explícito. É o leproso maquiadaço. São aqueles que querem ser reconhecidos como verdadeiros crentes. Os que fazem questão de se mostrarem piedosos no contexto religioso. O que torna tudo ainda pior. Você tem o tamanho daí. Versículo 5. Tendo forma de piedade. O ímpio não faz questão de ter forma de piedade. O que rejeita o evangelho não faz questão de parecer cristão. Ele simplesmente rejeita o evangelho. O que diz anátema Jesus, ele não faz questão de dizer Senhor Jesus. Ele simplesmente diz anátema Jesus. Mas o que dizer, à luz do versículo 5, desses, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Tendo forma de piedade. Não parece leproso. Não parece leproso. Tem forma de piedade. Forma sem essência. E a forma sem essência caracteriza a hipocrisia. A definição de hipocrisia é essa. É o aspecto sem o conteúdo. É a forma sem essência. É o parecer sem ser. Isso caracteriza a hipocrisia. O que já é terrível. Mas quando nós lemos negando-lhe, entretanto, o poder, algumas outras coisas nós começamos a compreender. Por que será que algumas pessoas usam como argumento para rejeitar o evangelho, essa sim rejeitando o evangelho, a hipocrisia dos que supostamente estão no evangelho, dos que têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder? A hipocrisia já é terrível. Mas quando nós lemos negando-lhe, entretanto, o poder, além da hipocrisia, faz como que se o evangelho fosse inútil. O que eles querem dizer com essa conduta fajuta, além da hipocrisia, é que é inútil. É aquela falsa religião que simplesmente não funciona. E nós temos um monte, hordas e hordas, de hipócritas dentro do ambiente religioso. E é disso que Paulo está falando aqui a Timóteo. Além de serem hipócritas, têm forma de piedade, mas negam, por suas próprias vidas, negam o poder do evangelho. E aí você vai encontrar pessoas que dizem, não, eu já conheço, eu já sei sobre Jesus. É que nem aquele cara ali. E aquele cara ali, ele tem forma de piedade, mas aquele cara ali, em sua vida, ele nega o poder de Deus. Negando-lhe, entretanto, o poder. E nós ficamos esperando o poder de Deus nas coisas mágicas. Ah, se eu subir andando pelas paredes, eles vão acreditar. E se eu me pendurar do teto, mais ainda. Irmãos, o poder está aqui na palavra. O poder está na cruz, no crucificado, no sangue, na sua ressurreição. A hipocrisia sinaliza o falso evangelho, Nega o poder de Deus. É inútil, diz que o evangelho é inútil, não funciona, é uma falsa religião. Nega o poder. Ou seja, é um fake evangelho sem o poder de Deus. E não é sem o poder, porque não há curas e milagres sobrenaturais. É sem o poder porque a vida simplesmente não expressa de forma nenhuma sujeição a Cristo. Porque todas aquelas 18 características que nós lemos, uns se desviam em umas e outros em outras, e todos se apartam. E o que fazer quando o poder é negado sem o poder de Deus? Então, é só uma historinha, uma história. Além do teatro hipócrita, não serve para nada. Você entende o problema? A lepra apodrece, contamina e mata. Além do teatro hipócrita, não serve para nada e finalmente são rejeitados por Deus. Porque Deus sabe quem lhe pertence. Mateus, capítulo 7, o próprio Jesus nos adverte a partir do versículo 15, Mateus 7, a partir do versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas. Quando uma pessoa vem muito dizer que Deus me falou, que Deus me falou, que Deus me falou, Deus me falou, poxa, mas Deus fala mais com você que falava com Moisés. Parabéns! Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Se apresentam como ovelhas, por dentro são lobos, lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Lembra do que nós falamos sobre a lepra, que é relativamente fácil percebê-la, porque é só enxergar e ver? Bom, os falsos profetas dos quais Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 7, não é tão imediato, não é tão fácil de perceber, mas dá para perceber também, só que pelos seus frutos os conhecereis. Só que o fruto leva tempo, o fruto não é imediato, o fruto não é, você bate o olho e já percebe, como o sacerdote percebia o leproso. Não é tão fácil, mas dá para perceber. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, diz Jesus. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém árvore má produz frutos maus. É simples, é óbvio, mas às vezes nós esquecemos. Não pode árvore boa produzir frutos maus. Árvore boa, mesmo que a árvore boa quisesse, ela não ia conseguir. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Árvore boa não pode produzir frutos maus. Ela não conseguiria. Da mesma forma, nem a árvore má produzir frutos bons. É simples e muito profundo. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, como aquela veste com lepra. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Só que até você perceber o fruto leva tempo, e nesse tempo algumas coisas ruins podem acontecer. Versículo 21. Forma de piedade, mas negam o poder. Veja o que Jesus fala aqui no versículo 21, exatamente sobre essas mesmas pessoas que têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Versículo 21, Mateus 7, versículo 21, presta atenção. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tinha forma de piedade. Dizia, Senhor, Senhor, mas nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mas nós Nós tínhamos forma de piedade.
Mas vocês negavam. Era só forma, hipocritamente projetada.
Por isso, Paulo diz a Timóteo, foge também destes, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Foge também destes. Foge no presente. Não é o foge quando isso acontecer, lá no Apocalipse. Não, não, não. É foge também desse, porque isso está acontecendo agora à sua volta. Foge também desse. Timóteo, eu fiquei pensando enquanto eu estava estudando esse texto, Timóteo era um cara que devia viver fugindo. Porque no capítulo anterior, foge das paixões da mocidade. Se eu fosse Timóteo, eu diria, Paulo, Paulo, você está falando, eu vou viver fugindo a minha vida inteira. Foge disso, foge daquilo. Difícil. Mas é que, ao contrário da lepra, em que o leproso é que era apartado. No caso da lepra, o leproso se apartava. Aqui somos nós que devemos nos apartar. Ou melhor, fugir. E eu encerro com 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros, diz Paulo aos Coríntios. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, os avarentos, os roubadores ou idólatras. Não são esses aos quais eu estou me referindo. Pois neste caso, terias de sair do mundo. Versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Itkadal vitkadash shmeraba belmad ivrach irutev yamlich malchutev yatzmach purkanev yikarev yeshua meshechei v'chayachon v'yomechon v'chayed yichol b'Yisrael b'agalah v'zman nekariv v'vendru amen יהי שמרבה מבורך ללם ללמי אלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר ותעלה ותעלה על שמי דקודשה בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ואלמה ואמרו אמן.